Sejam bem-vindos a mais um episódio de Personagens e Encontros de Identidades. Eu sou a Juliana, apresentadora. Estou aqui com o Charlie. Você pode se apresentar, Charlie?
E aí, eu sou a Charlie. Acho que é isso.
Assim, como você se identifica numa apresentação desse gênero?
Eu me identifico como uma pessoa de gênero fluido. Na verdade, eu tenho dois nomes. Eu uso tanto o meu nome social quanto o que poderia se dizer que é o meu nome morto, que é Gabriel. Mas, no geral, sou uma pessoa de gênero fluido.
Você conseguiria explicar para alguém que é mais velho, que não entende o que é o gênero fluido ou não?
Gênero fluido é uma pessoa que ela não se identifica com nenhum dos gêneros, tanto masculino quanto feminino, mas transita entre eles. Então, por exemplo, tem dias em que eu me identifico mais como homem, tem dias que eu me identifico mais como uma mulher e tem dias que eu não me identifico com nenhum dos dois. E no geral é isso, tipo, a transicionalidade entre os dois gêneros, os dois sexos, acho que é melhor explicando assim.
Certo. Você falou do seu nome social. Teve algum motivo para você escolher ele?
Teve
Pode me
sim.
contar qual
Na real,
foi?
quando eu era criança, eu lembro que tinha as tirinhas do Charlie Brown Jr., do Peanuts, que é com o Snoopy e tudo mais. Só que eu não sabia quem era Charlie Brown. Eu não achava, sempre achei que fosse uma garota, na verdade. E aí depois, eventualmente, quando fui crescendo, eu descobri que não era um cara. E aí, quando eu comecei a me entender como uma pessoa de gênero fluido, eu lembrei disso. E associei, tipo, vou adotar isso como meu nome, porque é uma história, é uma coisa que me deu confusão e eu achei legal.
Assim, outra pergunta. Como é que foi essa descoberta exatamente? Que você não precisava se prender a nenhum dos gêneros que foi imposto para você, assim.
Foi, tipo, foi bem difícil e diferente do que muita gente acha, não foi tão demorado. Mas é pra contar como aconteceu? Eu lembro que em 2020 eu tinha o cabelo muito grande, passando do ombro, quase chegando no cotovelo. E aí um dia já tava acostumado às vezes as pessoas me confundirem com uma garota e tal, mas sempre afirmei minha posição como um homem na época. Até que um dia eu tava mirando no espelho e aí eu me perdi na minha própria identidade, eu não me reconheci como homem, não me reconheci como aquela pessoa, pra mim era uma outra pessoa diferente no espelho. E eu deixei esses pensamentos pra lá. Só que eles foram sendo cada vez mais frequentes, eu até cheguei a cortar o cabelo em 2021, porque eu tava cansado dessa confusão, não resolveu nada. E aí, quando eu tava namorando com uma garota na época, ela me explicou que isso na verdade se chamava disforia de gênero. E aí eu comecei a entender, já tinha amigos dentro, tipo, amigos muito próximos meus que se identificavam tanto quanto pessoas não binárias quanto pessoas trans. E aí eu passei assim, a cada vez mais não fazer tanta questão de me afirmar como homem. Teve até um momento entre o ano passado e o começo desse ano que eu me afirmava como uma pessoa agênero. Então, tipo, nenhum dos dois e só nenhum dos dois. E aí, eventualmente, percebi que isso foi mudando. Principalmente quando eu comecei a ter contato de novo com outras pessoas e ter universos novos, diferentes do que eu estava acostumado.
Bem
Foi
interessante,
por aí.
assim, sua trajetória. Eu posso pegar um pouco mais pessoal?
Pode, cara.
A relação da sua família com a sua descoberta. Sem descoberta, não sei nem se seria a melhor palavra para usar, mas.
Não, tá perfeito. Eu acho que o maior erro que eu fiz na verdade, com a minha família foi não contar, foi não ser sincero. Quando eu me descobri, me entendi, na verdade, aceitei todo esse universo, toda essa gama, eu Eu, a primeira coisa que eu fiz foi jogar nas redes sociais. Eu mudei minha bio no Instagram, tudo, meus usuários em algumas redes sociais, mas eu não contei nada para os meus pais. E esse foi o problema, na verdade. Aí, quando a minha mãe descobriu e entendeu o que era isso, ela ficou muito brava, ficou muito puta, justamente por não ter contado. E uma coisa que pegou bastante foi que ela virou pra mim um dia na nossa discussão, disse que ninguém dentro da minha casa ia nunca me chamar de Charlie ou qualquer outro nome que eu escolhesse. E que nada importasse, eu continuaria sendo um homem na visão dela. Eu sei, o tempo passou um pouquinho e agora tá diferente, as coisas estão mais calmas, ela ainda não me aceita do jeito que eu sou, ela ainda acha que é só uma fase. E também às vezes ela faz uns comentários meio transfóbicos, tipo, ah, era menina, virou menino, mas continua beijando outros caras, né? Porque mudou, aí foi uma coisa, não tem nada a ver com a outra. E as pessoas são separadas, e atualmente meu pai não sabe. Eu não contei pra ele ainda. E, assim, tirando meus irmãos, de fora da minha família ninguém sabe. Só também a minha madrinha descobriu da pior forma possível e ela não fala mais comigo. Nossa. Ela cortou relações.
Então, foi uma coisa que abalou bastante.
Foi.
E, assim, você acha que tem um grande problema, assim, não pra geração mais nova, mas pras mais velhas conseguirem entender isso? Ou conseguiria ver alguma esperança para os mais velhos?
Ah, a galera mais velha é assim. Existe muita gente que quer entender, que tem muita gente que veio da geração que o desconhecido é um problema. Coisas novas são um problema, principalmente a geração pré e durante a ditadura, como a grande maioria dos pais de atualmente, pais de adolescentes e de jovens adultos. Eu acho que a pior coisa, assim, tipo, mais difícil de entender vai ser realmente essa galera mais velha e talvez tenha gente que morra sem entender, gente criticando. E claro que também existe a galera naturalmente conservadora que distorce os ideais de religião e de política e acha que isso é coisa do demônio comunista. Mas eu acho que o grande problema vai estar assim mesmo nas gerações mais velhas. Mas eu espero, tenho esperança que um dia, pelo menos a geração agora que tem, tá chegando aos seus 30, 40 anos, consiga entender melhor. E a galera mais nova já tá meio que acostumada com isso, principalmente nesse mundo de rede social que a gente vive. E tem muita gente que se assume muito novo. Eu conheço um cara, é um amigo meu, que ele se assumiu aos 10 anos de idade. Atualmente ele tem 15. Então, acho que na geração mais nova não tem problema.
Lá no início, quando eu perguntei da sua história, você falou que conseguiu pensar melhor, não sei se aceitar seria também novamente a melhor palavra, mas assim, que o ambiente também não influenciou, mas te trouxe uma adaptação melhor quando você encontrou mais pessoas que estivessem passando por situações semelhantes. Então, após esse seu entendimento, você passou a frequentar outro ciclo de amizade, outros lugares mesmo?
Outros lugares não, no sentido físico, porque a gente estava em isolamento, mas eu comecei a conviver com outros tipos de amizade mesmo. Comecei a conviver com mais pessoas, abre parênteses, abre aspas, assim como eu. Isso me ajudou bastante, na verdade. Tinha momentos que eu tinha muita ansiedade sobre o que, como pensar nisso, como resolver tudo isso. E essas pessoas me ajudavam, esses novos amigos me ajudavam. E aí o ambiente realmente influencia muito. Não pela pressão de você se tornar uma coisa como as outras pessoas, mas por você entender e, às vezes, como foi o meu caso, se identificar com essas coisas.
Aqui, assim, tem uma pergunta que é bem interessante, a gente achou, pelo menos, que é qual a sua relação com as classificações que a sociedade faz do feminino e do masculino?
Eu acho, tipo, muito ruim, é terrível. E como uma pessoa não binária, isso cai muito pesado sobre mim. A necessidade que as pessoas têm, que a sociedade exige que um tal gênero se vista de tal forma, é ridícula, na minha opinião. E eu detesto isso, eu detesto que as pessoas, só pelo fato de eu ser não binário, eu seja obrigado a vestir uma roupa andrógina. Ser andrógino não porque eu quero, mas porque a sociedade quer que eu seja. E não, eu me visto quase todo dia masculino, são poucas vezes que eu me visto de forma feminina, mas porque na minha cabeça as roupas que a sociedade considera masculina, pra mim, tanto faz. Eu já vi muitas garotas usando a mesma roupa que eu, já vi muitos caras usando a mesma roupa que eu, então... Pra mim, todas as roupas são andróginas, todo estilo de roupa é andrógeno. E também veio outra discussão, que é o fato de homens e mulheres trans necessariamente terem que se vestir de homens e mulheres trans. Nada impede de que um homem trans se vista feminino, considerado feminino. Nada impede que uma mulher trans se vista de forma masculina. Então, tipo, é isso, sabe? Não faz sentido nenhum, e as pessoas são livres para vestirem o que elas quiserem, sabe? Você pode vestir um vestido sendo homem, não tem problema nenhum. Ou você pode vestir, sei lá, uma cueca sendo uma mulher.
Existe alguma coisa que você sente que não pode fazer?
Existe, na verdade. Principalmente depois que eu voltei a conviver com meus amigos do ensino médio, fazer parte de um grupo predominantemente de homens, então eu me sentia meio deslocado. Mas é agir como um homem, tipo, fazer essas piadas idiotas que geralmente os círculos dos meninos fazem, ou agir de tal forma, tanto, tipo... Os trejeitos mesmo, eu tenho um certo momento da minha vida que eu quis apagar totalmente, tipo, qualquer trejeito masculino que eu tivesse, só me comportar de uma maneira não binária, andrógina, ainda sinto bastante que eu não posso fazer esse tipo de coisa, que eu não deveria rir de certo tipo de coisa e que eu não deveria consumir certo tipo de coisa, mas sinto isso, tipo, ainda sinto essa coisa que a gente não tem, coisas que nós não podemos fazer sendo isso, mas é só besteira da minha cabeça. As pessoas podem fazer o que elas quiserem também, são livres pra... A gente vive numa sociedade com um suposto livre-arbítrio, mas as pessoas são realmente livres pra fazer o que elas quiserem, verem o que elas quiserem, dar risada o que elas quiserem, andarem como quiserem.
Você virou e falou do consumo. Aí cai muito na mídia. Você sente que a mídia produz alguma coisa pra você ou não? Até mesmo como é representado, se existe uma representação não binária na mídia?
Na mídia atual eu acho que não. Não existem nem, tipo, na verdade, na mídia atual, numa forma de notícia, numa forma informativa, não existe representatividade nenhuma, muito menos de pessoas trans, no geral. E o que a mídia produz pra gente, geralmente está relacionado a apenas a comunidade LGBTQI no geral, apenas aos gays. Só agora, tipo, uns 2 anos pra cá, que eu vi uma maior representatividade das outras letras, não só do G. Mas ainda é muito pouco. Um exemplo bom até agora que eu achei foi Heartstopper, que a mídia entregou pra gente pela primeira vez um foco num personagem trans, uma personagem trans. Mas no geral eu não acho que a mídia seja inclusiva e entregue um conteúdo pra gente.
E quando entrega esse conteúdo, você acha que ele é bastante carregado dos...
Estereótipos?
Isso, estereótipos.
Acho. Tem muito estereótipo. Uma coisa que eu acho muito interessante é que a quantidade de mulheres que eventualmente se identificam como pessoas não binárias é numa taxa muito maior do que dos homens que começam a se identificar como pessoas não binárias. Então, todo e qualquer personagem não binário, até o momento, é representado por uma figura feminina. E não é tipo, ah, você tem que distorcer a imagem pra ver uma pessoa não binária, não, se você tá enraizado. Não, é uma figura realmente feminina. Age feminino, usa pronomes femininos, mas ainda tem ali, não, seu nome dá. E uma coisa também, emendando esse assunto, pode parecer não tem nada muito a ver, a representatividade e inclusão de homens que se identificam como trans e pessoas não binárias é muito pequena por adesão da própria comunidade e por adesão da sociedade. Um homem supostamente não pode usar maquiagem, um homem supostamente não pode agir de tal forma como a gente tinha falado anteriormente. E é isso, tipo, a mídia tá muito nos estereótipos e a sociedade ainda também tá muito nos estereótipos.
Mas você acredita que tá caminhando pra frente?
Olha, eu sou uma pessoa que não tem muito fé no futuro, mas eu acredito que eventualmente a gente consiga tirar esses estereótipos e enraizar. Assim como foi com, sei lá, a música, tipo, músicas consideradas, sei lá, marginais ou como tá acontecendo agora com as comunidades de skate. O skate tá sendo uma coisa cada vez mais comum na sociedade, a galera não se importa tanto. Não tem mais aquele preconceito que tinha, tipo, a anda de skate automaticamente é um noia. Não tem, não, sinto que tem cada vez menos isso, eu espero que um dia isso caminhe também, né, da comunidade não binária. E da comunidade LGBTQI no geral, na real.
Ainda falando de influência midiática, existe algum artista, alguma personalidade que você tenha como, abre aspas, inspiração, que você gosta bastante do trabalho, que seja bastante ativo na causa LGBT, que você apoie bastante? Ou...
Tem sim, na real. A minha banda preferida se chama Rainbow Killing Surprise, é uma banda, eu não sei se agora se ela é norte-americana ou inglesa, perdão. Sempre confundo, mas o interessante que eu gosto muito dessa banda é que ela existe há muito tempo já, muito tempo, tipo, existe há um tempo considerável, e você vai ver na história, dois membros começaram a se identificar como pessoas trans, tipo, a baixista, e a baixista na real, também se chama Charlie, foi o primeiro de todos, o primeiro de dentro da banda a se identificar como uma pessoa não binária, uma pessoa trans. Ele é bem ativo na comunidade, principalmente dentro da música, luta para que dentro da música alternativa se tenha cada vez mais representatividade. E ele zoa muito com tudo, tipo, nos shows, com as coisas, com todo mundo. Ele é uma pessoa muito engraçada. E também a vocalista. A vocalista antes era um homem, no começo da banda, até... Engraçado que a maioria das fotos da banda são ainda ela como um homem cis. E é legal ver essa transformação que ela teve. O nome dela é ela mesmo. E diferente de Charlie, ela é uma pessoa menos, tipo, ativa no geral. Ela é mais tranquila na tipo, no geral, mas ela também luta bastante, tipo, dentro da comunidade, e como ela também compõe geralmente as músicas da banda, existem muitas músicas que subliminarmente falam sobre isso, sobre a descoberta. Uma música assim, só para dar um exemplo, se chama Black and White, da banda. É acústico, só violão e voz. E conta sobre a dissociação que ela teve com a figura masculina que ela se encaixava antes.
Agora a gente vai entrar no ponto que caiu na polêmica, que é a linguagem neutra.
Uhum.
Você tem alguma preferência de pronome? Porque existem algumas pessoas não binárias que preferem o eu, o meu,
mas acabam falando assim, ah, se for pra me chamar de algum pronome mais comum, eu prefiro que seja o ele, ou então o ela. Qual é a sua relação com ele?
Eu uso os três pronomes. Uso tanto ele, quanto eu, quanto ela, mas eu tenho a preferência à linguagem neutra. Mas eu também não me incomodo ser chamado de ele ou ela, mas eu refiro a mim mesmo como eu. E a linguagem neutra é uma coisa que eu acho que cada vez ganha mais força. Tem muita gente que não respeita, muita gente que acha que é piada. E tem muita gente que é contra também. A galera, eu gosto de falar que a galera é conservadora do português, que é, acha que língua é uma coisa imutável. E não é. Então, é isso, tipo.
Agora sim, é que eu já vi pessoas falando que, assim, a linguagem neutra, como ela foi aplicada no português, tem uma coisa de ser muito, abre aspas, traduzida do inglês e não necessariamente tão bem adaptada. Você acha que isso ajuda a criar ainda mais um preconceito? Ou...
Eu acho que zero ajuda a criar um preconceito. Realmente existe, na verdade, uma linguagem neutra que é baseada no inglês, que no inglês é they, them. Pro português ficaria como ele, dele. Eu não gosto disso. Esse daí eu acho que é o errado. Apesar de que foi o que começou essa tradução literal, não acho que é correto. Não se aplica. Nossa linguagem fica muito ruim. Fica quase que não fonética na tradução. Eu uso eludê-lo porque realmente existe uma pesquisa, tanto aqui dentro da faculdade quanto no mundo afora, país afora, perdão, que a linguagem neutra seja uma coisa propriamente brasileira, do português mesmo. E por isso que eu uso eludê-lo. Eludê-lo é mais próximo que a gente tem, mais próximo do latim, que é a base da nossa língua, para chegar numa linguagem neutra. O latim, ele tem sim uma linguagem neutra, existe pronome neutro no latim, o que não, quando ocidentalizou, né, o latim, quando ele saiu das origens lá em Roma e tudo mais, na Europa, acabou se perdendo no português e tudo foi pro ele. A linguagem neutra foi em grande sumaria pro ele. Acho que eu me perdi um pouco no assunto, perdão.
Não, tudo bem.
Mas é por isso, eu acho que a linguagem traduzida, ela não enfatiza esse preconceito, eu só não acho ela correta.
Sim. E a relação de outros membros da comunidade LGBT? Porque existem também preconceitos dentro da própria comunidade.
Existe bastante, na verdade. Tem muita gente... Preconceito, na verdade, se dá muito com pessoas não binárias. Existe muitos membros da comunidade LGBTQIA que ainda acham que é frescura, que é, tipo, tá querendo inventar moda, sabe? Então, seria meio que desvalorizam as lutas uns dos outros, é meio, o meu é melhor, a minha letra é melhor do que a sua. E assim, eu já sofri preconceito por parte de outros membros da comunidade LGBTQIA+, existe preconceito bastante ainda dentro da própria comunidade. É uma coisa que está mudando cada vez mais. Geralmente as pessoas que têm preconceito assim são taxadas de babacas ou, se me permite comentar, bicha chata. Mas existe sim ainda preconceito dentro da própria comunidade.
Obrigada, Charles, por ceder o seu tempo, permitir essa entrevista. Eu adorei saber, conhecer um pouco mais, foge um pouco do que eu conheço mesmo. Então, eu quero agradecer. Quer saber, você quer deixar alguma mensagem para as pessoas ou não?
Pode ser, tipo, seja você mesmo, usa o que você quiser, faz o que você quiser e escuta Rainbow Candy Surprise, que é muito bom.
Foi uma indicação final. Obrigada mais uma vez.
Valeu, eu que agradeço pelo convite e tudo mais.